grande preocupação é que realmente os mais pobres têm muita dificuldade em enfrentar tanto os seus compromissos assumidos para que possam mais ou menos viver dignamente e pagar, digamos, os seus empréstimos, mas muitos caem no desemprego, depois os salários já eram bastante baixos e agora com este agravamento, essas pessoas, sobretudo aquelas que têm um bocadinho de salários acima do salário mínimo, são afetadas nos seus IRS e depois muitas das empresas que, onde elas trabalham, pequenas empresas, têm dificuldades de pagamentos, por vezes há salários em atraso. Quer dizer que isto é, para assim dizer, um círculo vicioso. Os mais pobres, aqueles que vivem do seu salário do dia-a-dia ou então certas prestações sociais, esses vão ser bastante afetados e, portanto, quer dizer que a pobreza vai aumentar, não apenas uma pobreza relativa, mas até uma certa pobreza absoluta, de falta dos meios fundamentais e essenciais para a subsistência.
Como é que vê a alteração das taxas do IRS, sobretudo esta possibilidade de elas serem retroativas?
Ainda não conheço bem, portanto, só pela comunicação social, não conheço bem as medidas, também não sou nenhum analista político, mas vejo as repercussões, primeiro na psicologia das pessoas, que muitas delas já vivem na precariedade, na iminência de perderem o seu trabalho, mas também muitas já com dificuldades em cumprir os seus encargos, encargos assumidos. Portanto, mesmo esse agravamento, por mais pequeno que seja, a partir de 1%, depois 1,5%, nestes salários baixos, onde as pessoas já têm muita dificuldade, isso vai se refletir.
O Ministro das Finanças admite que pode haver retroatividade, enfim, do IRS em nome do bem comum, que estará acima da própria Constituição. Como é que vê isso?
Eu vejo isso como um mau pronúncio. O bem comum, sim, é importante. Evitar a bancarrota é importante, mas há outros meios para o conseguir, e eu digo mesmo que com certeza há muitas possibilidades de reduzir algumas despesas, de maneira que a despesa pública não seja tão alta para exigir que se sobrecarreguem os contribuintes.
Na sua nota fala em sinais contraditórios, enfim, na distribuição da riqueza.
Pois é que, portanto, por um lado, de vez em quando, ouve-se dizer que as empresas, determinadas empresas, não só a banca, mas também outras grandes empresas que prestam serviços públicos, como seja, portanto, a Telecom, a EDP, e portanto, que vivem devido aos pagamentos dos serviços que prestam por parte dos contribuintes, por parte dos cidadãos. E esses cidadãos, então, no fundo, mesmo os pobres, estão a pagar esses bens essenciais, como a energia, como a comunicação, como os combustíveis, a pagá-los mais caros, para que, então, os acionistas e os gestores recebam grandes salários. Acho que eles deveriam, com certeza, sobretudo aquelas que estão, portanto, em que o Estado participa, não devia consentir isso e, portanto, devia moderar aí, em primeiro lugar, as ambições do capital e daqueles que fazem a gestão do capital. Portanto, uma fiscalidade devia controlar melhor esses grandes grupos, evitar a fuga aos impostos, e então com certeza aí poder-se-ia poupar muito para financiar os nossos serviços públicos.